Palestra de Balneário.
Olá, eu sou o Diogo Metel.
E eu sou o Francisco Caetano. E hoje, no Palestra de Balneário da Engenharia Rádio, vamos analisar a jornada 20 da Liga Portuguesa. Em primeiro lugar, o jogo Portimonense-Rio Ave. Diogo, o que tens a dizer sobre este jogo?
Lembras-te que a semana passada o Portimonense foi atropelado naqueles minutos iniciais, digamos assim, pelo Braga. E o Portimonense acaba por aplicar exatamente a mesma fórmula, entra muito forte.
Eu lembro-me que o Vítor Oliveira, na antevisão deste jogo, disse que o Portimonense tinha que tentar não sofrer golos nos minutos iniciais. Se calhar marcá-los acaba por ser uma boa solução.
Exatamente, logo aos 3 minutos já estar a vencer é muito bom. Recordo esse lance na Kajima na esquerda a arrematar, a bola só para a defesa incompleta de Vieira e Fabrício, a dois tempos, consegue fazer o golo. Neste jogo, Tabata voltou a titular, não tem sido uma escolha habitual na Primeira Liga. Na Primeira Liga só foi 2 vezes titular, ao contrário da época passada em que jogou 32 vezes. Agora talvez seja uma nova aposta. Ou achas que tem a ver com as saídas agora no plantel?
Eu acho que Vítor Oliveira tinha que mexer na equipa e acaba por apostar num jogador que já conhece bem, alguém em que pode confiar, mas agora com a chegada de mais alguns jogadores, vamos ver se esta escolha se mantém.
Sim, olha, e mais ainda sobre o jogo, a recuperação de bola, quer de Denner e o Ayrton, na pressão, principalmente no centro, ala direita, que depois, tendo a bola, colocavam para Nakajima à esquerda, permitindo os movimentos soltos também de Fabrício. Eu acho que isso foi o fator fundamental para criar todas as oportunidades. E também perguntar-te como é que depois a equipa reage logo aos 4 minutos. Vítor Oliveira tem de substituir Jadson, que ficou lesionado, por Felipe Macedo. E se esperavas que o Rio Ave reagisse logo? Demorou ainda um bocado.
Eu esperava que o Rio Ave tivesse aproveitado a mudança, mas parece que foi mais o Portimonense que conseguiu reagir bem. Passado 7 minutos, mais um golo.
Sim, eu acho que foi mesmo fruto desses 4 para 3 sucessivos nos ataques. Muitas vezes Marcão ainda conseguiu retirar a bola. E do lado do Rio Ave, Marcão, ele mesmo, sobe várias vezes e consegue também encontrar linhas de passe e, portanto, a ser também a figura importante nessa construção. E depois, principalmente na segunda parte, vimos a bola a circular pelo ar de um lado ao outro, com Ribeiro a receber bem a bola. Acho que isso também foi positivo. Consegue ainda reduzir para 3-1, mas lá está, a seguir o Portimonense marca através de Fabrício, que consegue o primeiro hat-trick no campeonato, digamos assim. Já leva 10 golos e, curiosamente, no jogo contra o Setúbal, que ficou 5-2, já tinha marcado 2, não tinha ainda conseguido aí o hat-trick. Ia-te perguntar do lado do Rio Ave, Tarantini, que saiu perto do fim, e só não jogou, no total, 95 minutos em 1.800 possíveis. O que é que pensas sobre isso?
Com tanta idade, continua a ser o capitão e continua a ser um dos elementos fundamentais do meio campo do Rio Ave e que tem trazido frutos a esta equipa, que anda a revelar um bom futebol, uma boa capacidade, e Tarantini não testou ao fim de tantos anos.
Muito bem. E do lado do Portimonense, Galeno e Fede Varela entraram, contribuíram para a partida de forma positiva?
Tiveram uma exibição boa, ainda têm que se adaptar melhor, mas acho que vão ser peças fundamentais deste Portimonense.
Muito bem, vamos passar agora ao próximo jogo, o jogo do Paços de Ferreira 2, Feirense 1. Caetano, o que é que achaste desta partida?
O Paços de Ferreira acaba por conseguir a vitória ao fim de tantos jogos à procura assim de uma exibição coesa. Mas continuamos a ver no Feirense uma equipa que é eficiente nas oportunidades que cria. Em 6 remates que fez, 5 são enquadrados. Mas o Paços de Ferreira teve um guarda-redes inspirado da parte de Defendi. Foi fulcral para a vitória. E também, das 8 oportunidades que criou, conseguiu marcar 2 golos. E beneficiou muito do talento individual dos seus jogadores. Ruben Miquel regressou e fez uma grande assistência para o gol de Quinhones. Quinhones, que se estreou a marcar pelo Paços de Ferreira, é uma grande jogada, a equipa estava a precisar do golo, estava a perder devido ao penalti, e acho que isso é que foi importante, foi saber reagir.
E a nível de alguma agressividade excessiva que houve do Feirense, que acabou com dois cartões amarelos, curiosamente para Babanco, que é o jogador com mais cartões amarelos da liga, mas que nos últimos jogos já se estava a escapar a este cartão.
Sim, também não andava a jogar muito, mas depois de algum tempo sem receber cartões, voltou aos maus hábitos, digamos. Mas apesar de tudo, acho que este Feirense é uma equipa que pode fazer mais. Fez um jogo consistente. Acaba por não conseguir a vitória, mas não sai de cabeça baixa da capital do móvel.
Muito bem. E agora passamos para o jogo na capital, digamos assim. O Belenenses recebeu o Benfica e o resultado foi um empate, 1-1. Perguntava-te se estavas à espera deste resultado.
Não estava. Até porque nunca tinha visto o Silas a treinar. E se bem que notamos alguma insegurança na equipa do Belenenses ao longo do jogo, notamos que o estilo de jogo que ele adaptou é bom. Há alguns passos errados, sim, mas a pressão, o posicionamento dos jogadores é muito importante. E acho que agora, a longo prazo, vamos ver um Belenenses em recuperação e com um bom nível de futebol.
Sim, e pelo menos neste jogo conseguiu também, na parte inicial, colocar a bola lá na frente, principalmente pela ala direita, mas eu aqui punha aqui um título: é um jogo de alto risco. Isto porque o Belenenses teve uma retenção de bola voluntária e excessiva, com passes curtos, e dava a ideia que podia falhar a qualquer momento. O Benfica também subiu no terreno para fazer pressão, para esses passes correrem pior. Temos, por exemplo, o caso do guarda-redes, que manda sucessivamente a bola 3, 4 vezes para fora, porque ali também já não haveria muito espaço. Mas mesmo assim, consegue passar o meio-campo e depois, obviamente, encontrando a defesa do Benfica, não conseguiu ultrapassá-la, mas pelo menos essa parte do meio-campo conseguiu dominar, digamos assim. Portanto, é uma nota positiva. De recordar ainda que Servi teve uma oportunidade de ouro para marcar, isolado, frente ao guarda-redes, isto já na segunda parte, mas simultaneamente, e penso que são aos 65 minutos, e aos 66 o Belenenses tem um remate também perigoso.
Sim, Servi foi sem qualquer dúvida o melhor elemento do Benfica neste jogo. Não conseguiu ser eficiente no remate, mas conquista o penalti. É um lance inteligente, ele puxa a bola para trás. Sabe que o jogador do Belenenses não tem a capacidade de travar tão rápido como ele e acaba por conquistar ali uma falta inteligente. Jonas desperdiça o penalti. Já estava a virar-se para trás para festejar.
Sim, mas... e olha, sobre isso dos penaltis, por acaso, esta jornada é curiosa. Dos 18 golos marcados, foram 4 por penalti e houve 2 penaltis falhados, digamos assim, sendo que no jogo do Benfica, que é o outro penalti, este é o primeiro falhado, foi golo na recarga de Mateus. Só queria deixar também aqui essa nota.
Mas o Benfica não teve uma boa exibição, o Belenenses fez pela vida, usou um método arriscado, sim, mas acaba por ser recompensado.
Sim, e bastante diferente dos anos anteriores e dos jogos anteriores. Recordo que nos últimos 4 anos sofreu 8 derrotas e 28 golos sofridos.
E não
zero marcados, exatamente.
Finalmente, portanto, marcou, e de que maneira?
Agora foi uma vitória nesse sentido. De dizer só, Jonas acaba por chegar ao golo do empate e marca pelo 9º jogo consecutivo, algo que já não acontecia desde Eusébio. A marca está nos 10 golos e o recorde absoluto no Benfica é de Julinho e remonta a 1949-1950. Faltam 3 golos para Jonas alcançar essa marca, portanto 12 golos. Do lado do Belenenses, gostaria só de destacar uma má exibição de Freddy, com algumas perdas de bola, a ser também o elemento que provocava mais aflição.
Sim, era o mais perigoso. O Silas com certeza teve alguns ataques ao ver Freddy, mas que foi importante na pressão que imprimiu aos jogadores do Benfica. Se é verdade que às vezes arriscavam muito no passe, também fazia com que os jogadores do Benfica tivessem que arriscar. Portanto, destacar também o esforço que teve, apesar de ainda ter muito a melhorar.
Certo, e na próxima jornada, Filipe Xavi não vai poder participar, uma vez que levou cartão vermelho já depois do encontro ter terminado. Vamos ao próximo jogo, o Braga, que venceu por 2-0 o Aves.
O Aves que continua com más exibições. É o sétimo jogo consecutivo sem conseguir uma vitória deste Aves. E um jogo que é caracterizado por uma primeira parte em que o Aves ainda conseguiu disputar um pouco o jogo, portou muito no remate de longe, acaba por sim, poupa tempo, não descompensa tanto a equipa porque não precisa que os jogadores cheguem tão lá à frente, mas é um método muito mais arriscado e acabou por ser infrutífero. Mas a segunda parte é completamente do Braga, uma avalanche ofensiva monumental, imensas oportunidades criadas. E acaba por não ser um resultado mais expressivo por alguma falta de aproveitamento dos jogadores do Braga.
Sim, é a questão da eficácia, mas também 2 a 0 já estavam confortáveis na partida. Claro, e isto também, voltando aqui um pouco ao jogo do Portimonense, mesmo antes do 3 a 0, havia muitas oportunidades mais criadas do que os golos, e isso acontece na segunda parte do Braga. Muitas oportunidades e não, nunca consegue. E tinha ainda mais uma nota: é que a última vez que o Aves ganhou ao Braga já foi em 2000, em 2000, 2001, quando triunfou em casa por 2 a 1. E ia-te perguntar de Fascini que ocupou a baliza do Aves em vez de Kim.
Sim, já Kim parece ter sido substituído ao fim de tantos anos ao mais alto nível, mas Fascini foi importante na passagem à próxima fase da Taça de Portugal e acho que foi isso que fez com que se assumisse como o dono da baliza do Aves. O Aves não está a jogar bem, mas não me parece que a culpa fosse nem de Fascini nem de Kim. Acabam por ser muitas vezes os melhores elementos do Aves em campo. Vamos ver agora qual é o efeito desta escolha, se terá algum sequer. Mas parece-me que Kim não vai voltar a ser titular tão cedo.
Pois, isso faz sim, está a ter também boas exibições, mais difícil é. Passamos ao próximo jogo, entre o Estoril, que recebeu e venceu o Tondela por 3 a 0, e aqui uma nota, em 6 jogos entre as duas equipas, o Estoril ganhou sempre e este foi o jogo mais expressivo. E neste jogo, em que o Estoril contou com quatro estreias: Dunkler, Ailton, Gonçalo Santos e Ewandro. E o Tondela acaba por usar mesmo o 11 que tinha sofrido a derrota frente ao Porto.
O Tondela vinha de uma série de exibições positivas e acaba por esbarrar aqui num Estoril. Eu sinceramente não estava à espera deste resultado, mas quem viu o jogo compreende perfeitamente o resultado. O Estoril foi uma equipa claramente superior, o Tondela muito desinspirado. E o Estoril conta com o que nós já referimos várias vezes, um poder de fogo imenso, principalmente dos médios. Tem uma capacidade de remate a meia distância e longa distância muito boa.
Sim, e falas mais concretamente de Lucas Evangelista, mas desse gol ainda vamos falar mais à frente. Sobre o jogo do Tondela, começou por criar uma oportunidade logo ali antes de sofrer qualquer golo, mas depois acabou por ficar recuado. A pressão do Gonçalo obrigou o Tondela ao jogo direto, mas muitas vezes foi sem critério e demasiadas.
Sim, nota-se pelos 7 foras de jogo assinalados ao Tondela. Se tentas o passe longo, convém que seja nas medidas corretas.
Exatamente. E do lado do Estoril, uma boa combinação entre Pedro Rodrigues, Lucas Evangelista, e Evandro também. Portanto, acho que houve uma mistura aqui de mérito do Tondela e muito mérito do Estoril. De facto, exibições com uma qualidade que já não se via há muito tempo. Boas movimentações e ali sempre a encontrar os espaços e mesmo a jogar no limite do campo, por exemplo, o segundo golo, a bola vai quase até ao fim da linha para depois voltar para trás. E, portanto, há essa dinâmica toda. Só aqui, em jeito de brincadeira, diria assim, uma constante ao longo dos três últimos jogos entre o Estoril e o Tondela, houve sempre um jogador do Estoril que visou. Falo de Tocantins, Kleber e Alano. E Alano entrou e marcou. Penso que aos 70 minutos, e portanto ainda havia aquela esperança de perdurar esta profecia. Brincadeiras à parte, passamos para o Moreirense 0-0 contra o Porto.
O Porto que chegou muitas vezes à frente, mas foi vítima da sua própria falta de eficácia. Um jogo desastroso do ponto de vista dos pontas de lança, mesmo com a entrada de Soares na segunda parte, que acaba por ter alguns dos lances mais capitais e falhar de uma forma, digamos, miserável.
Sim, e já na primeira parte, três ocasiões claríssimas: quer de Paulinho, que se estreou a titular, Brahimi e Oliver, sendo cada uma quase pior que a outra, ali quase isolados. E Oliver, por exemplo, é uma jogada em que a bola fica ali à frente, ele escolhe rematar para o meio de dois defesas, mas não era um bocado óbvio a movimentação de Jonathan ali para o meio?
Sim, o que se pedia nem seria um remate muito colocado, mas um remate a meia altura, um bocado mais alto, que teria uma taxa de sucesso muito superior. Agora, rematar para baixo, quando o guarda-redes e o defesa
Estavam no chão.
estavam no chão e tentam evitar o golo, não é das melhores decisões. Oliver Ibrahim, curiosamente, foram um dos elementos menos inspirados do Porto. Oliver não soube dar conta do recado no que toca a ocupar o meio-campo. Não jogou bem na posição de Danilo, mas teve que cumprir algumas das funções de distribuição de jogo. Não o soube fazer bem. E Brahim esteve muito desinspirado, muitas perdas de bola na primeira parte. Não conseguia colocar o jogo a fluir. Se calhar a solução passaria por Corona, não sei.
Sim, talvez, mas a bola também tinha de chegar lá, e eu acho que há um problema, já se tinha visto também no jogo da Taça em Moreira de Cónegos, é que o Porto não conseguia fazer uma boa ligação entre a defesa e o meio-campo. Ou seja, o Herrera até vinha buscar a bola lá atrás, mas a bola ficava sempre a circular pelos centrais, e depois jogo direto para Ricardo, que também não teve assim um jogo muito, muito feliz. Portanto, não houve aquela colocação de bola em profundidade para Marega, por exemplo. E acho que falta um bocado isso, mas também porque há bons posicionamentos de todo o meio-campo do Moreirense. Elogiava também a prestação de Sanha e de Jonathan, mesmo na segunda parte, também a conseguir boas defesas. Jonathan recordar um momento caricato que achava que tinha perdido o jogo, ele que sofreu uma concussão cerebral e depois foi para o hospital. Fica com esse momento em que teve de ser o jornalista a dizer que não tinha perdido o jogo. Passamos então ao próximo jogo, o Boa Vista contra o Marítimo.
O Marítimo que não vence há 6 jogos e que não marcava há 3. E aqui, curiosamente, marca primeiro. Aproveita aquela. Daniel Ramos acaba por reencarnar um pouco em Vítor Oliveira. E se andamos a sofrer nos primeiros minutos, por que não marcar logo no início? Uma jogada que conta com um ressalto, mas Everton acaba por desviar a bola para o fundo das redes. E entra muito bem o Marítimo neste jogo. Mas o Boa Vista soube reagir bem. E depois de um penalti algo caricato, digamos, David Simão falha, mas Mateus na recarga acaba por fazer o golo.
Sim, e sobre este jogo, ia-te falar principalmente da exibição de Iuzufa, que consegue marcar o golo, também, ou seja, a dar ali o prémio para uma segunda parte do Boa Vista que foi completamente diferente da primeira. Na primeira, o Marítimo atacou no início, exatamente, mas depois recuou, e o Boa Vista acho que não aproveitou isso totalmente. Mas a seguir, na segunda parte, o Boa Vista completamente diferente, mais virado para o ataque.
Sim, o Boa Vista faz pela vitória e acaba por merecê-la. Todo o mérito à equipa do Boa Vista que soube criar as oportunidades e aproveitá-las.
E agora, passamos então ao próximo jogo. Vamos a mais um empate, o terceiro desta jornada, o Chaves 2-2 frente ao Vitória de Setúbal. antes do jogo havia aqui um empate em 21 encontros entre as duas equipas, 24 golos marcados e 24 sofridos para cada lado, agora continua com 26 e soma 6 empates e 8 vitórias e 8 derrotas na mesma para cada lado. O Chaves, que começa a vencer cedo, logo numa jogada pelo lado direito, gol de William, seria aqui, digamos, o mote para uma exibição do Chaves bastante boa, mas isso depois ficou ali um pouco tremido com o Setúbal a conseguir o gol do empate antes do intervalo.
Sim, o Setúbal que vem moralizado da apertação na Taça da Liga e acaba por plasmar isto neste jogo. É uma exibição sólida, acaba por depois conseguir o penalti que é convertido por Edinho, que foi importante também para se reafirmar no jogo e não deixar o Chaves pensar, estamos a jogar em casa, este jogo é nosso, entramos bem. E soube-se valer dessas armas.
Sim, e por acaso o penalti de Edinho, gostei da calma com que ele marcou e de facto nota-se que já é experiente nestas andanças. Nesta época marcou 4 golos e 3 deles de penalti. A exceção foi mesmo na primeira jornada contra o Moreirense, que foi de bola corrida. João Teixeira volta a desfazer o empate, portanto um remate cruzado que obriga também a António Filipe a uma boa defesa. Depois também duelos entre Davidson e Cristiano, também boas defesas, e há curiosidades, né? Há ali um período de tempo em que o Setúbal fica completamente descompensado para o seu lado esquerdo e o Chaves consegue aproveitar, portanto a bola da defesa circula para a ala direita e depois cruza a bola por cima, mas ainda longe, antes do meio campo, para chegar a bola aos avançados, e depois cria, lá está, estes remates perigosos, e depois, claro, sempre a descobrir estes espaços. Penso que Conceição ainda demorou ali algum tempo a entender como corrigir aquilo.
Sim, demorou, mas no fim foi recompensado com um golo de bola parada, que, se bem com alguma sorte, acaba por impor alguma justiça ao resultado. O Setúbal pareceu-me que merecia pelo menos um ponto deste jogo. E acaba por ser isso que aconteceu. Já no último lance do jogo, um desvio entre o calcanhar e a perna de Owen Tavares, a trazer então essa justiça ao resultado.
Exatamente, mesmo no fim. E por fim, chegamos ao último jogo, o Sporting, que venceu 1-0 o Vitória de Guimarães, com um gol que também chegou perto do fim e que, numa partida em que deixou os adeptos assim algo ansiosos, porque sabiam da situação da tabela classificativa e precisava o Sporting de vencer para ultrapassar à condição o Porto na tabela, e o golo parecia nunca mais chegar. Foram tantas as oportunidades, mas faltava ali sempre a bola passar a linha.
Sim, e o Vitória, que entrou muito bem na primeira parte, a pôr Patrício em sentido, que algo, também para marcar um pouco o território, dizer que não é assim tão fácil vencermos aqui. E o Sporting soube não desesperar ao longo do jogo, e isso é importante, revelar essa maturidade na equipa. E acaba por ser isso que, no fim, ao criar oportunidades sóbrias e não jogar com a cabeça, acaba por trazer um bom gol de Mathieu no lugar de Bas Dost, quase. Bas Dost que saiu lesionado. E Mathieu soube aproveitar bem o que Dumbiá não conseguiu, com uma boa finalização, um cruzamento com o Entrão.
Sim, eu ia-te perguntar precisamente isso. Dumbiá a ter de entrar porque Bas Dost já está lesionado e Fred Monteiro já tinha entrado, se ele é de facto uma peça também tão fundamental assim, ele sabe estar nos sítios certos, mas
eu acho que ainda não se está a enquadrar muito bem com a equipa. Acho que
parece ali uma peça mais solta, não é?
Sim, ele movimenta-se bem, tenta procurar oportunidades, mas parece que não faz tão bem o clique. Freddy Monteiro está muito em baixo de forma ainda, portanto vamos esperar para ver o seu desenvolvimento.
Sim, eu tinha dito que o Sporting foi assim, digamos, uma avalanche, mas mesmo só na segunda parte, na primeira, e tinha de falar nisto, houve demasiada troca de bola à entrada da área, com demasiado perfeccionismo, digamos assim, a querer, parecia que queriam entrar com a bola ali pela área adentro, a passar, e acho que isso, portanto, sem consequências, também, por um lado, mérito do Guimarães, mas o Guimarães confortável nesse estilo de jogo, porque é muito diferente a forma como jogaram na segunda parte, a cruzar as bolas e a conseguir criar o espaço, a chamar os médios do Guimarães e depois a criar esse espaço, do que estar ali simplesmente também a correr a bola, principalmente na ala direita. E acho que o momento assim mais alto também foi o remate da Acuña aos 82 minutos.
Que grande defesa de Douglas, vai. Tira um grande golo à Cunha. Vira-se e remata logo. Já é aquela experiência já de jogo. O jogador já, mesmo de costas, já tem as medidas tiradas à baliza, já sabe onde é que ela está. Seria um ótimo momento se ele tivesse marcado. Acaba por ser também um ótimo momento por Douglas ter defendido.
Exatamente. E assim ele é o nosso vencedor da rubrica de melhor defesa. E quanto a golos, o melhor golo desta jornada, nós consideramos Lucas Evangelista aos 45 minutos, o 2-0 para o Estoril.
Um remate em arco de pé esquerdo, a bola muito bem colocada, acaba por não ir ao ângulo, mas é quase como se fosse. Tira completamente o guarda-redes da jogada, a bola ainda bate, ainda beija a trave, como diriam os velhinhos comentadores da rádio, para um golo de belo efeito e muito importante para o Estoril.
E temos ainda a equipa sensação, que irá ser o Belenenses. De facto, já há um bocado disso, o histórico dos últimos 4 anos, a marcar aqui uma posição diferente, a forma como joga também pela conferência de imprensa, se elas tinha prometido que o Belenenses jogasse cara a cara, e pela exibição em si. Muitos passes errados e algumas pequenas falhas, mas o modelo de jogo. E mesmo terem conseguido criar perigo e marcar um golo ao Benfica, fazem com que seja o vencedor.
Silas prometeu e cumpriu. Esperemos que continue a cumprir para trazer de novo um excelente nível de futebol ao Belenenses, a fazer lembrar os tempos áureos do futebol, os tempos áureos do Belenenses no futebol lusitano.
Exatamente, e aí recordava a maior vitória do Belenenses em diferença de golos contra o Benfica, foi em casa em 1942 por 4-0, e em 25 vitórias que conseguiu frente ao Benfica em 146 jogos, teve resultados como 5-3 e duas vezes 4-1. Do lado do Benfica, já agora, a maior goleada 8-0 em 1980 em casa do Benfica, e só estava 2-0 ao intervalo. E assim terminamos o nosso programa.
Sim, este é um programa sem trapalhão, porque vamos ser honestos. Esta jornada, Diogo, não me pareceu ter assim muitas trapalhadas.
Sim, não houve assim um lance que se destacava. O golo do Setúbal acaba por ser assim, com o calcanhar, mas é mais de belo efeito do que trapalhão. Desta forma, e a vos convidar também a nos próximos dias passarem na página do Facebook. Vamos ter todas as transferências de todos os clubes da Primeira Liga detalhadas, digamos assim, portanto, um breve resumo de cada jogador que entrou para o plantel, e também outras para estarem a par quando há novos episódios. E mais uma vez, obrigado por estarem desse lado a ouvir.
Da nossa parte é tudo e vemo-nos na próxima jornada.